recomendação, suplementar ou não agora no cenário de pandemia?
Tu sabe, Beverly, que esse é um assunto que sempre causou bastante controvérsia na área médica, porque existe um embasamento científico sólido mostrando que tem grandes vantagens em usar suplementos e um outro número também de estudos clínicos mostrando que essa vantagem não é tão significativa. Então, é um assunto que não existe um consenso. Se a gente for ver o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que a maioria das pessoas não use suplementos, tá? Agora, a gente também tem que considerar que essa recomendação ela não foi feita num momento de tanta insegurança, de tanto temor e de tanta ameaça para a saúde como é o momento que a gente está vivendo. Então, como tu sempre disse, como tu falaste agora no início, essa questão de a gente morar num lugar onde o clima é um pouco mais agressivo, onde o inverno é mais rígido, faz com que a gente tenha uma predisposição grande a ter mais infecções respiratórias. Então, essa infecção agora pelo coronavírus, o Covid-19, ela não tem relação com a questão climática. Porque se a gente for ver no nosso próprio país, né, alguns estados de clima tropical, de clima equatorial, o Amazonas, o estado de Pernambuco, estão tendo casos, muito mais casos até do que o Rio Grande do Sul. Então,
essa questão climática,
nessa doença, ela não está tendo essa manifestação.
Claro, eu lhe peço licença só um minutinho, doutora. Sim. Daniela, nós tivemos um desnível técnico aqui, caiu a live, então eu tive que desligar, estou retomando a live para quem ligou agora. A doutora Daniela Capes acabou de entrar no ar aqui no programa temático, ela é médica nutróloga, oncologista, e está primeiramente aqui fazendo uma análise se devemos ou não suplementar, né, complexos vitamínicos agora durante a pandemia. É isso, né, doutora Daniela? A senhora pode só rapidamente retomar para os internautas também?
Então, a gente falava, Beverly, dessa questão de que a questão do clima, de a gente estar entrando, assim, em estarmos entre o outono e o inverno, é uma preocupação na nossa região com as doenças respiratórias no geral, não especificamente com relação ao Covid-19. Porque essa questão do Covid-19... É claro que nos países onde ela começou e as primeiras manifestações, né, foram no hemisfério norte, onde essas pessoas, as vítimas, né, estavam enfrentando um inverno muito rigoroso, até mais rigoroso do que é o nosso próprio inverno. Mas voltando a esse assunto da suplementação nessa época, é um assunto que não tem um consenso, tá? Mas as entidades médicas agora e a Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, lançaram algumas diretrizes, algumas orientações onde incentivam as pessoas a aumentar a ingestão de alguns tipos de alimentos que podem ter nutrientes, tá? Então, isso é a recomendação oficial das entidades médicas oficiais. Então, quais seriam esses alimentos? Comer sempre alimentos frescos. A gente falou na semana passada da importância de a gente comer alimentos coloridos, que o nosso prato seja colorido, para que a gente tenha uma maior variedade, maior riqueza de vitaminas, de minerais. Mas isso são coisas que já as pessoas já estão bastante informadas a esse respeito. Que outros alimentos a gente poderia lançar a mão nesse momento aqui para reforçar o nosso sistema imunológico? Então, os alimentos ricos em probióticos, tá? Os probióticos são aqueles alimentos que a gente chama de alimentos vivos. A kombucha, o kefir, todos os alimentos fermentados, eles vão ter uma ação imunológica, especialmente na nossa microbiota intestinal, nos micro-organismos que moram no nosso intestino e que são aliados que a gente tem quando eles estão bem estimulados à nossa saúde, especialmente a nossa saúde imunológica. Além disso, suplementar ou ingerir alimentos ricos em vitamina C, que a gente falou, né, Deus, semana passada também, Deus é muito sábio, né, porque agora que é uma época que a gente vai precisar ter um reforço imunológico, é a época que na nossa região começam todos os alimentos cítricos, tá? Então, usar e ingerir esses alimentos com uma flexibilidade maior, né? A gente falou também na semana passada de dar preferência à ingestão da fruta e não do uso dos sucos, tá? E eu diria que a gente comentou também na semana passada, mas reforçando, aumentar a nossa ingestão, Beverly, de proteínas, tá? Especialmente as proteínas de origem animal, que elas têm uma biodisponibilidade maior do que as proteínas de origem vegetal, mas as proteínas de origem vegetal e os suplementos proteicos, né, para quem não consome proteína animal também estão valendo. Então, isso que nós falamos até agora é a recomendação on-label, tá? Que é o que a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde recomenda, tá? Agora, o bom senso, tá? E essa instabilidade, talvez até um pouco de temor, de insegurança, sugere que a gente use outros suplementos, tá? Então, ingerir suplementos à base de vitamina C, suplementos à base de zinco, de selênio, suplementos que contenham vitamina A. E a questão da vitamina D, ela é um pouco mais controversa ainda, né? Porque existem também discrepâncias muito grandes, tá? Então, quem não está seguro em usar um suplemento de vitamina D, que eu também digo que empiricamente ou por conta própria é um pouco preocupante, né? A pessoa ir numa farmácia comprar um pote de cada coisa e por conta própria seguir usando. Então, o bom seria ela fazer uma consulta com um profissional da saúde que tivesse habilitação, que tivesse domínio desse assunto. É claro que a gente sabe que agora não é possível para todo mundo, tá? Mas que na pior das hipóteses, quem tem receio em suplementar, se expõe ao sol, tá? Então, hoje é um dia super propício para a gente pegar o sol, protegendo a área do rosto, e pegar sol especialmente nos membros superiores e nos membros inferiores. Por mais também contraditório que pareça, para a nossa pele conseguir produzir vitamina D, o melhor horário para exposição ao sol é o horário das 10 às 14 horas, que a gente sabe que é o horário do sol em que existe um maior risco de desenvolver lesões pré-malignas ou malignas relacionadas ao câncer de pele. Então, esse assunto é um assunto muito controverso, muito delicado, tu entende, Beverly? Então, ninguém vai ter como bater o martelo e dizer, ó, isso aqui é uma verdade absoluta. Muitas coisas e muitas recomendações na área da saúde vão mudar agora a partir desse momento que a gente está vivendo, com certeza. Até a questão de suplementação, de exposição ao sol, de uso de vitaminas e minerais em doses mais altas ou não.
Claro. Doutora, tem algumas perguntas que eu vou priorizar as dúvidas dos ouvintes. A Jussara, pelo WhatsApp, ela quer saber o seguinte, doutora. Por exemplo, ela atenta a isso, inclusive acompanhou a última entrevista, ela foi na farmácia e comprou um complexo vitamínico de A a Z. Mas aí surgiu a dúvida, por exemplo, se não estiver precisando de todos aqueles elementos de A a Z, o corpo naturalmente elimina aquilo ou há uma sobrecarga para o sistema de eliminação, por exemplo, rins, e etc. Ela ficou com essa dúvida.
Então, esses suplementos de A a Z, a maioria das pessoas pode consumir sem problema, porque eles são formulados com as doses recomendadas mínimas, tá? Que são as RDIs, que são doses seguras, tá? A gente fala assim, que esses suplementos eu te diria que a nossa ouvinte pode consumir se hipoteticamente a quantidade de vitamina C, vamos pegar esse exemplo, tá? Que houver no suplemento, o organismo dela nesse momento não estiver precisando, ele vai se encarregar de eliminar. Então, esses suplementos básicos, eu diria que existe uma segurança geral para que as pessoas consumam.
Claro. Tem uma outra consideração muito interessante aqui, é do Paulo. Doutor, ele menciona assim, muito legal falar de suplementação, mas ele tem ouvido alguns profissionais agora com tempo de live na internet, né? Alguns da área médica dizendo que não só não devemos suplementar porque a alimentação seria segura, como deveríamos excluir. Então, em vez de suplementar, excluir, que é o caso, por exemplo, do açúcar. É uma época em que deveríamos excluir o açúcar por um tempo, pelo menos, pensando em imunidade?
Na verdade, o açúcar e os alimentos que no nosso corpo se transformam em açúcar são alimentos altamente inflamatórios e são alimentos que causam uma imunossupressão. É uma imunossupressão discreta, mas eles vão piorando a nossa saúde de uma forma gradual. Então, excelente essa colocação do ouvinte Paulo. A gente deveria excluir esses alimentos não só agora, nesse período, mas que a gente conseguisse, na medida do possível, excluir para a nossa vida, seria bastante adequado. Quem está nos ouvindo vai pensar, mas e se eu nunca mais comer açúcar, eu vou deixar de ter alguma vitamina, algum mineral presente no açúcar? Não. Tá? Então, a pessoa poderia eliminar esse alimento da sua rotina sem ter prejuízo nutricional nenhum. Muito importante essa colocação.
Doutora, a senhora mencionou aqui, agora ficou aquela dúvida geral, né? Mencionou que a gente pode melhorar a alimentação e essa melhora na alimentação já é uma suplementação que ajuda ao sistema imunológico, colocando proteína animal, colocando os vegetais coloridos, ok? Esses alimentos baseados em alimentos vivos, né? Os probióticos que a gente fala que seriam bons também. Porém, muito do que a gente come se perde no processo digestório, levando em consideração que algumas pessoas estão funcionando melhor e outras nem tão melhor assim. Então, neste caso, qual a orientação para quem gostaria de suplementar? Vale uma consulta online específica sobre essa questão? Há possibilidade de fazer exames ainda nesse período de pandemia para verificar o que está faltando ou não? Ou existe uma regra, digamos assim, mais geral que nesse momento evitaria que a pessoa se submeta a laboratórios, por exemplo, onde tem aglomeração de gente, onde é um lugar onde outras pessoas estão fazendo exames de saúde também para outras questões que podem ser infecciosas? Ou seja, as pessoas estão evitando de para laboratório?
Eu acho que a gente tem que ter também um bom senso, né, Beverly? Que a gente não vai procurar um atendimento se não for uma situação necessária, tá? Esse caso que tu tá falando não é que ele não seja necessário, mas ele é um caso que não configura uma urgência ou uma emergência, tá? Mas a gente tem como realizar atendimentos tanto presenciais como atendimentos online de telemedicina. E a gente também tem como organizar que a pessoa vá ao laboratório, faça os seus exames, que não seja naquele horário de pico. Então, se a gente fosse pensar há 45, 60 dias atrás, onde todo mundo estava seguindo num ritmo desenfreado, né, os horários de pico nos laboratórios eram início da manhã. Então, agora, como a rotina laboral da maior parte das pessoas está alterada, ela não precisa ir ao laboratório às 7 da manhã, ela pode ir num horário com uma maior flexibilidade, com uma menor procura, ela pode ir às 9h30, ela pode ir às 10, então dentro de um racional, tá? Então não quero que todo mundo corra para coletar exames, mas que quem optar por seguir essa linha se organize de uma forma adequada para buscar o serviço médico que vai ser realizado. Uma coisa bem importante também falar, Beverly, que tem a ver com isso, que tem a ver com essa análise de exames laboratoriais, é uma situação bastante comum no nosso meio, chamada fome oculta. É um nome meio estranho, mas o que quer dizer essa fome oculta? Essa fome oculta, ela é uma avaliação desses micronutrientes, das vitaminas, dos minerais que o nosso corpo tem ou não tem. Então, geralmente numa consulta médica de rotina, a gente dá muita ênfase para o peso da pessoa, que é a composição nutricional, vamos dizer, a composição corporal, desculpe, dos macronutrientes, de gorduras e massa muscular e água corporal, né? Que a gente analisa a composição corporal da pessoa. Mas essa análise das dosagens de ferro, da dosagem de vitamina D, da dosagem de selênio, da dosagem de vitamina A, se a gente for ver, tem pessoas que têm o peso adequado para a sua estatura, que não tem sobrepeso, que não tem obesidade, mas que estão com uma carência desses nutrientes muito grande, que é o que configura a fome oculta. Isso acontece especialmente em crianças e pessoas mais idosas. Mas pode acontecer também em adultos jovens, né? Então, essa avaliação para se descartar que a pessoa não tenha um desequilíbrio, um desbalanço, uma carência desses elementos que são essenciais para a saúde, é importante de ser feita. Se não for agora, nesse momento dramático, num futuro próximo que a gente se organize para isso.